10 horas e 33 minutos, hoje é quarta, 12 de outubro, feriado, dia da Padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, dia das crianças também, está no ar o CBN Paraná, giro de informações do estado que conecta a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa, CBN Cascavel e a CBN Vale do Iguaçu. De acordo com o último boletim de ocorrências publicado pela Defesa Civil no fim da tarde de ontem, as fortes chuvas que atingiram o Paraná, principalmente o oeste e o sudoeste, causaram estragos em 19 cidades. Ao todo, 1.340 pessoas foram diretamente afetadas, 67 casas danificadas, 75 moradores ficaram desabrigados e 126 desalojados. A ocorrência mais grave foi registrada em Pato Branco. Duas crianças estão desaparecidas, estavam dentro de um carro da família quando o veículo foi arrastado por uma enxurrada. A Franciele Tien, da CBN Cascavel, tem mais informações. Bom dia, Fran.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. No fim da manhã dessa terça-feira, em São Miguel, Cachoeirinha, próximo a Pato Branco, duas crianças foram arrastadas pelas águas de um córrego. De acordo com o Corpo de Bombeiros, as crianças estavam no carro com os pais e, ao tentar atravessar um córrego, o veículo foi arrastado pela água e as crianças sumiram na correnteza. O carro foi localizado, mas as crianças não estavam nele. Segundo os bombeiros, o pai e a mãe conseguiram sair do veículo. Não há detalhes sobre o estado de saúde dos dois. No fim da tarde dessa terça-feira, o Corpo de Bombeiros informou que as equipes continuavam as buscas pelas crianças. A corporação não detalhou quantas equipes estão envolvidas ainda no trabalho, nem onde as buscas estão sendo concentradas. O tenente Ferri, do Corpo de Bombeiros, disse que a família estava indo visitar a madrinha das crianças quando o acidente aconteceu, de acordo com informações repassadas pelas equipes do local. E, além disso, a Copel também declarou, no início da noite dessa terça-feira, estado de emergência na central geradora hidrelétrica Chopin 1, instalada no Rio Chopin, entre os municípios de Itapejara do Oeste e Coronel Vivida, também na região sudoeste do Paraná. Luciano.
Muito obrigado, Franciele Tien, pelas suas informações. O suspeito de quebrar 27 imagens religiosas em uma igreja de São Mateus do Sul foi preso. O Rafael Peruzzo, da CBN Vale do Iguaçu, tem os detalhes. Bom dia, Rafael.
Bom dia, Luciano. Bom dia aos ouvintes do CBN Paraná. Ontem nós trouxemos essas informações desse ato de vandalismo na igreja matriz São Mateus, em São Mateus do Sul, e a Polícia Civil do município prendeu um homem de 35 anos, suspeito de invadir e destruir 27 imagens sacras da paróquia. A prisão ocorreu ainda na segunda-feira, no mesmo dia em que a igreja foi invadida. Segundo o delegado responsável pelo caso, o suspeito praticou o delito de vilipendiar publicamente objeto de culto religioso e estava sob efeito de entorpecentes, crack e álcool. Ele foi preso em flagrante de delito e estaria cometendo um outro furto sem cunho religioso durante a abordagem policial, mais precisamente roubando um celular. O homem foi encontrado pelos policiais após uma testemunha repassar as características do responsável pelo crime. De acordo com o depoimento deste homem de 35 anos, a ação foi de vandalismo e, a princípio, não teve cunho religioso. Entre as peças quebradas está uma imagem centenária de Nossa Senhora das Graças, que também tem significado histórico para a cidade de São Mateus do Sul. Ontem foi realizada uma missa na Igreja Matriz São Mateus, chamada Missa de Reparação, presidida pelo bispo diocesano Dom Walter Jorge Pinto. Eu volto com você, Luciano.
Obrigado, Rafael, pelas suas informações, né? Então, imagens sacras quebradas às vésperas, né? Ou na véspera do Dia da Padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida. Olha, em Maringá, o julgamento do caso Sevilha entra no oitavo dia. A Letícia Tristão, da CBN Maringá, tem mais detalhes. Mais de uma semana de julgamento por aí, hein, Letícia? Bom dia.
Pois é, Lúcia, bom dia a você, aos ouvintes do CBN Paraná. E a terceira testemunha começou a ser ouvida no oitavo dia de julgamento. O júri começou às 8h30 da manhã de hoje, na sede da Justiça do Trabalho, com então o depoimento da terceira testemunha. Esse julgamento, Luciana, da morte do auditor fiscal José Antônio Sevilha, começou no dia 5 de outubro, com a formação do Conselho de Sentença. No segundo dia foi feito debate de questões preliminares ao julgamento, e o terceiro dia começou com o depoimento das testemunhas. A primeira testemunha a ser ouvida foi o delegado de Polícia Federal, Ronaldo Carrer, responsável pela investigação da morte de Sevilha. Carrer prestou depoimento por quase 5 dias, com interrupção apenas para o almoço e repouso noturno. Ontem, às 3 horas e 44 minutos da tarde, foi encerrado o depoimento do delegado. Na sequência, começou o depoimento da segunda testemunha, Marcos Roberto Moreira, que trabalhava em um estacionamento no centro de Maringá. Foi ele quem anotou a placa do carro que, segundo os investigadores, monitorava os passos de Sevilha. O julgamento encerrou ontem à noite e foi retomado hoje pela manhã, então, com o depoimento da terceira testemunha. Ao todo, serão 8 testemunhas no julgamento. 3 acusados são réus nesse julgamento: o empresário acusado de ser o mandante do crime, o intermediador e o executor de Sevilha. A previsão é que este julgamento se estenda até pelo menos o dia 19 de outubro, Luciano.
Muito obrigado, Letícia, pelas suas informações. O Ministério Público deflagrou mais uma fase da operação contra o Jogo do Bicho em Cornélio Procópio. Todos os 9 mandados de busca e apreensão expedidos pela vara criminal da cidade foram cumpridos. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, traz o balanço. Bom dia, Cláudia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. A Operação Apontador teve como alvo um grupo criminoso de Cornélio Procópio, que atua na exploração de jogos de azar e na corrupção de menores. Ela foi deflagrada ontem, e esse cumprimento de novos mandados de busca e apreensão em diversos imóveis da cidade teve a participação de 24 policiais militares da Rotam e outras unidades, além de agentes de serviço de inteligência do 18º Batalhão da PM. De acordo com a Promotoria de Justiça, durante a execução das ordens judiciais, foram encontrados e apreendidos vários objetos utilizados pelo Jogo do Bicho. Esses mandados cumpridos são resultado de novas investigações iniciadas a partir da primeira fase da operação, deflagrada no dia 29 de julho, pelo núcleo do GAECO de Londrina e pela segunda promotoria da cidade. Na primeira fase, a Operação Apontador já tinha apreendido uma série de objetos e itens usados pelo Jogo do Bicho, inclusive registros da movimentação financeira do grupo criminoso. Luciano.
Obrigado, Cláudia, pelas suas informações. O avanço de casos e mortes por meningite, que acendeu o alerta em São Paulo, também está tendo reflexos aqui no Paraná. O Estado segue com a recomendação de reforçar a cobertura vacinal. A Secretaria de Saúde do Estado chegou a emitir um comunicado aos municípios. O alerta veio do Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde e relatou urgência no início de campanhas para imunizar a população contra a meningite meningocócica C, após a identificação de um surto na cidade de São Paulo. Ao menos uma das pessoas contaminadas teria viajado ao Paraná. A doença, que atinge principalmente crianças, é caracterizada pela inflamação de membranas que envolvem o cérebro e já deixa vítimas em todos os estados brasileiros. Em São Paulo, 10 mortes são atribuídas à meningite. O diretor do Centro de Epidemiologia da Secretaria Municipal de Saúde aqui de Curitiba, o Alcides Oliveira, confirma que há uma necessidade de completar o calendário vacinal.
Casos de meningite em São Paulo, nós estamos fazendo o monitoramento, a vigilância, solicitando a população que faça também a vacina contra a meningite. A meningite é uma doença de transmissão respiratória. Então, onde há aglomeração, onde há pessoas não se cuidando devidamente, ou seja, arejando os ambientes, lavando as mãos, há possibilidade de transmissão. Com isso, esse momento que nós estamos vivendo na cidade, um momento chuvoso, clima ainda com baixas temperaturas, é uma situação que favorece a transmissão das meningites.
Um levantamento feito pelo Hospital Pequeno Príncipe, hospital aqui da capital, aponta que de janeiro até setembro deste ano, 85 casos de meningite foram atendidos. Com as baixas temperaturas, os diagnósticos aumentaram em julho, agosto e setembro. A recente liberação por parte do Ministério da Saúde da vacinação de crianças de 5 a 10 anos, nunca vacinadas, e profissionais de saúde com a vacina meningocócica C, e também a ampliação da faixa etária para o imunizante meningocócica ACWY para adolescentes de 11 a 14 anos, tem refletido no aumento do número de vacinas aplicadas. Em janeiro de 2022, a cobertura da vacina meningocócica C na rede pública de Curitiba era de 69,4%. no mês de setembro, ficou em 77,9%. Se consideradas doses aplicadas em serviços privados, a cobertura da cidade é de 94,4%. Vamos aos Campos Gerais. Ponta Grossa volta a realizar a procissão em alusão à Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Hoje é o dia dela. A organização espera mais de 10 mil pessoas. O Tailan Jaros, da CBN Ponta Grossa, tem mais informações. Bom dia, Tailan.
Bom dia, Luciano, os ouvintes da CBN. Eu estou aqui no Santuário Diocesano de Nossa Senhora Aparecida, que é uma igreja dedicada à padroeira do Brasil aqui em Ponta Grossa. Essa procissão acontece aqui na cidade há 38 anos e nos últimos 2 anos não aconteceu por conta da pandemia da Covid-19, então a expectativa é alta para os fiéis aqui na cidade. Aqui tem uma missa acontecendo aqui no santuário, mas os preparativos para uma carreata já estão acontecendo. Inclusive o caminhão já está sendo preparado. Assim que terminar a missa, a imagem de Nossa Senhora sai em carreata pela cidade, provavelmente até 1 da tarde, e vai até um hospital aqui perto. Do hospital, às 2 da tarde, a procissão começa e vem até aqui o santuário novamente, onde acontece mais uma missa. Essa missa, às 3 da tarde, previsão, né, de começar às 3 da tarde, é celebrada pelo bispo aqui de Ponta Grossa, Dom Sérgio Arthur Brás, que tem a expectativa, então, de mais de 10 mil pessoas. Inclusive, telões foram instalados aqui para que as pessoas possam assistir a missa do lado de fora do santuário, porque não vai caber todo mundo dentro da igreja. Tem um salão paroquial também, que também já está preparado para essas celebrações. E durante todo o dia, a festa acontece aqui em um bairro aqui da cidade, com vendas de pastel, de pipoca, tem também espaço destinado para as crianças, já que hoje é o dia das crianças, com cama elástica. Enfim, é uma festa que está sendo montada e retomada depois de 2 anos da pandemia, Luciano.
Legal, Tailan, festas, festividades religiosas por todo o estado, né? Ponta Grossa tem de volta a sua procissão característica dessa data, em alusão à Nossa Senhora Aparecida, aqui na capital paranaense também programação por todo o estado. Então hoje, 12 de outubro, feriado, dia de Nossa Senhora Aparecida, que ela possa nos abençoar nessa reta final de 2022. Parabéns também a todos os pequenos, as pequenas que estejam nos ouvindo, afinal hoje também é o Dia das Crianças. E assim nós encerramos o CBN Paraná desta quarta, que reúne as principais informações do estado ao conectar a CBN Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel e Vale do Iguaçu. Muito obrigado pela sua companhia, um bom feriado.